Chegamos com mais um dia da nossa semana Copa Feminina 2023. Caramba, reta final. Eu espero que você esteja gostando, porque eu estou amando trazer os bastidores, conversar com tantas mulheres fantásticas que estão fazendo acontecer no nosso mercado. E para hoje, olha, foi um grande desafio pensar por onde eu iria começar com a quantidade de ações que Guaraná Antarctica realiza em prol do futebol feminino, e ainda bem, obviamente. Então eu tentei organizar as ideias aqui da melhor maneira possível, porque é uma marca que há alguns anos abraçou a modalidade, tem um propósito fantástico e que bacana estar aqui conosco. Então eu recebo a Tetê Chaves, ela é diretora de marketing de Guaraná Antarctica. Então, Tetê, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada a você, assim, é um prazer inenarrável estar aqui, falar de Guaraná, mas principalmente falar dessa modalidade que a gente, como você disse, abraçou e que vem tentando cada ano mais superar esse impulsionamento, que é algo que a gente acredita muito para o futuro nosso como brasileiro, para o futuro da modalidade, para o futuro do esporte.
É, o prazer é nosso. É, eu que estou conversando com você, quem está nos acompanhando. Tetê, acho que com tantas iniciativas, né, que o Guaraná fez nos últimos anos, o primeiro ponto que eu quero abordar com você faz quase que um balanço, né, ainda que a gente tenha um papo pela frente. Mas que momento mercadológico você acredita que o futebol feminino brasileiro ele chega nesta Copa? É super positivo, poderia ter sido muito mais forte, estamos numa crescente, enfim. Como você analisa esse atual momento?
Nossa, eu acho que a gente está num momento super positivo. Definitivamente, assim, não tem nenhuma dúvida quando a gente fala de futebol feminino, de que a gente podia estar mais longe, de que a gente podia estar num lugar bem melhor do que o que a gente está. A gente sabe, né, dos gaps enormes temporais aí que a gente tem em relação ao futebol feminino, né, versus a modalidade ali masculina. Mas definitivamente, se a gente puder pensar no contexto que estamos, não tem outro contexto, é esse. Estamos num momento muito bom, né? Um momento para a seleção que é muito bom, né? A gente está conversando muito com o ecossistema do futebol feminino e todo mundo está acreditando muito, né, no suporte que a gente teve esse ano com a seleção. Então, a gente, né, a quantidade de patrocínios que a gente vem, de gente falando sobre esse assunto, que vem crescendo, na visibilidade mesmo, né, das pessoas terem mais condição de ter acesso a ver, de fato, notícia, de ver os jogos acontecerem, de assistirem o futebol de fato acontecer. Então, a gente chega num momento muito bom, eu acredito, para a Copa, e Guaraná vem acompanhando isso lado a lado, né? A gente vem acompanhando, conversando com todo o ecossistema também, mas também fazendo isso acontecer aos poucos. E tá assim, estamos super ansiosos para a Copa.
Não, eu concordo 1000%. Eu acho que a gente chega muito forte pensando na modalidade, né? Pensando também na indústria, né? Nós temos os torneios transmitidos na TV aberta, no streaming, fechada. Patrocinadores de clubes, né, que além do futebol masculino passaram a envolver o time feminino. E Guaraná, acho que especificamente, ele iniciou, né, um movimento super forte em 2019. E aí eu falo porque, pô, ao longo dos anos eu divulguei no MKT Esportivo. Lembro do ensaio fotográfico, né, da Cristiane, da Andressinha, e acho que foi a Fabi, em um momento que o Brasil tinha sido eliminado da Copa de 2019. E aí, então, pensando, né, como torcedor e também como um profissional do mercado, é um período que, na cabeça de muitos, não é o momento de falar, vamos deixar de lado, espera a poeira baixar, mas vocês não. Então, acho que, aos olhos do mercado, isso também foi uma grande virada, né?
Cara, eu acho muito importante isso que você está falando, assim, porque eu acho que é como a gente tem encarado mesmo, desde o início em que a gente decidiu apoiar, né, em que a gente decidiu falar mais sobre isso. Acho que é mais do que apoio, é falar mais sobre isso, é impulsionar o ecossistema como um todo. De fato, não pode ser só no momento em que está bom, não pode ser só no momento em que a gente tem um assunto relevante para falar claramente, né, um assunto relevante bem entre aspas ali, né, porque a Copa do Mundo, de fato, é algo que as pessoas naturalmente prestam mais atenção, mas é no dia a dia do esporte, né, o dia a dia de onde vêm os principais desafios, os desafios da base, os desafios do hate que essas meninas, né, que todas essas atletas ganham ao longo do tempo. A gente, inclusive, teve uma ação sobre isso no Dia Internacional da Mulher. Enfim, é exatamente sobre isso, sobre não ser, falar sobre isso, não questionar, não impulsionar, simplesmente no momento em que já está todo mundo falando sobre isso. É nos momentos em que elas mais precisam, né, o esporte mais precisa de ser olhado, de ser acompanhado, de ser impulsionado.
Não, é muito legal receber você aqui, ter o Guaraná Antarctica, né? Porque eu tenho visto um ponto em comum das marcas para essa edição, que é o de convocar a todos a acompanhar o torneio com o mesmo entusiasmo que a Copa do Catar, aí também pela diferença de meses, né? Por conta da Copa ter sido no final do ano, de valorizarem as atletas, pintar a rua, enfim. E de 2020 para 2021, ou seja, de novo nesse pós-Copa 2019. O Guaraná lançou aquela campanha fantástica, né, de promover nas latinhas logotipos daquelas marcas que abraçaram a modalidade. Pô, foi super premiada, acho que 11 empresas, né, me corrija se eu estiver errado, figuraram nas latinhas. Então, acho que assim, eu tenho na minha visão que foi um grande case da história do futebol feminino. E se aquele ensaio virou o jogo, eu acho que aqui vocês falaram, marcas, vocês têm que fazer acontecer, vocês têm que se posicionar, porque o movimento já começou, né?
Era exatamente sobre isso, assim, no fim a gente fechou o projeto com 10 marcas, mas foram mais de 100 empresas interessadas em
Caramba.
fazer parte disso, pois é. E aí a gente tinha algumas cotas ali que a gente conseguia preencher para de fato colocar as latinhas com o nome das marcas no mercado, mas era exatamente sobre o que a gente estava falando antes, né? Esse anuncia aqui, que é como a gente chama esse projeto, era sobre falar que todo mundo contrata, né, os maiores, os grandes jogadores do futebol masculino para ser, né, para serem personagens ali de propaganda. Chega esse momento, né, de Copa do Mundo, especialmente as grandes estrelas ali da nossa seleção sempre estão figurando vários anúncios. Isso não necessariamente acontece do mesmo lado, né, do lado do futebol feminino ali. E era sobre isso, essas atletas que estão com a gente, que estão lá defendendo o Brasil no fim do dia, defendendo o nosso esporte. Não recebem exatamente o mesmo patrocínio, o mesmo apoio, e o anúncio aqui era sobre, poxa, elas podem não só Guaraná, o espaço de ali na lata de Guaraná, mas as nossas jogadoras, as nossas atletas podem ser as garotas propaganda ali, das marcas também, né? São grandes nomes, são grandes atletas que podem estar defendendo. Então, era exatamente sobre falar sobre isso em qualquer momento, não necessariamente durante a Copa do Mundo, depois também.
Não, e é fantástico isso, porque esse movimento que vocês iniciam lá atrás, né, de valorizar, de fato chamar essa atenção, vamos colocar 2019, a gente vê 4 anos depois outras empresas seguindo, né, esse mesmo mote de falar, vamos valorizar, vamos investir, vamos acompanhar, sendo que tem esse período de 4 anos, e aí é o Eduardo falando, que outras marcas já poderiam, né, chegar muito mais maduras nesse período. Até ciente daquele movimento que Guaraná iniciou para, no fim, acabar norteando várias campanhas que as marcas estão fazendo atualmente, né?
A gente acha que definitivamente várias marcas poderiam ter começado antes, mas a gente acha importante que elas tenham começado. Se a gente ajudou isso, nossa, a gente aqui como empresa, como marca, como time, acredita que cumprimos o nosso papel, assim. O nosso papel era, de fato, trazer relevância para isso, trazer significado para isso. E para ser bem honesta, assim, acho que é muito mais legal esse ano, que a gente tem muita gente comunicando. Inclusive, tem várias marcas, a gente comunicando coisas parecidas, né? Porque os desafios são muito parecidos, né? Então, a gente está adorando o desafio de se comunicar e falar todo mundo sobre isso. Acho que é muito sobre o ecossistema que a gente está criando dentro do futebol feminino, tanto de quem está impulsionando, quanto quem está vivendo e fazendo isso no dia a dia, de fato. A gente gosta de conviver e conversar com todos esses stakeholders.
Não, e é legal, e a gente vai falar daqui a pouco da campanha Olha para Elas, como as próprias jogadoras, né, elas acabaram se fortalecendo. Se a gente pensar no âmbito digital ou na própria modalidade, muitas jogando na Europa, nos Estados Unidos, né? Então a gente também se tornando uma mão de obra exportadora das nossas próprias atletas, e que eu acho que o marketing esportivo, né, e aí jogando para o nosso lado um pouco, também tem essa função super importante, né, de dar essa vitrine, dar essa visibilidade para tentar fazer um equilíbrio de desempenho e também desempenho midiático, né?
Sim, super, assim, a gente acredita que as nossas atletas, assim, hoje a gente já tem um elenco, assim como acontece no futebol masculino, que os nossos elencos, eles são todos de grandes atletas que estão jogando em todos os lugares do mundo, que estão sendo disputados tanto, né, pelo marketing esportivo quanto pelos, né, os grandes clubes. A gente vê isso acontecendo cada vez mais no futebol feminino. A gente tem também um fator no futebol feminino que a gente precisa falar sobre, que é o desenvolvimento. O maior desenvolvimento em outros países desse futebol. Então, a gente de fato exporta jogadoras porque elas têm alguns mais lugares, talvez, com mais condições, né, mais condições de preparação mesmo, de esporte técnico mesmo, para elas fora do Brasil também, né, os nossos clubes, eles estão galgando isso agora, a gente conversa com o ecossistema também, e, enfim, é uma jornada que a gente está vivendo, e a gente sabe que fora do Brasil tem muito isso acontecendo, né, já tem países como Inglaterra, como os próprios Estados Unidos, França, Canadá, com esse investimento, e outros também, estou citando aqui alguns, investindo muito forte nisso. Eu acho que essa Copa do Mundo é, de fato, uma Copa de virada, né? Um evento, né, um esportivo de virada para a gente, como brasileiro aqui, mas também acho que para o esporte, para a modalidade como um todo, de impulsionar isso em todos os lugares do mundo, para a gente continuar acompanhando esse esporte, fazendo esse marketing junto e crescendo junto, todo mundo, né, com o ecossistema.
Perfeito. E acho que tudo que a gente falou, né, até agora é possível também pelo fato do Guaraná ser parceiro de longa data da CBF, né, desde 2001, envolvendo masculino, feminino, a base que você acabou de citar, né, a importância também de olhar para a base, da base ao principal. E, caramba, renovou em 2019 por mais 8 anos, ou seja, eu queria que você até falasse dessa relação quase que indissociável e da importância, claro, de estar com a seleção, ter essa chancela, trabalhar esses atributos, né, mascotes, jogadoras, porque se a gente pensa em futebol brasileiro, CBF, seleção, são os ápices, né?
Exatamente, acho que eu vou pegar esse ponto de ser o ápice, assim, é onde todo atleta quer chegar, né, as nossas seleções, independente delas serem de futebol ou não, é onde os atletas querem chegar, e se a gente tá, eu vou pegar o seu gancho também da base, se a gente quer que essa modalidade se desenvolva, a gente quer que, né, que as pessoas se inspirem a chegar na seleção, nas nossas seleções, a defenderem, né, defender o nosso país lá fora, aqui dentro e lá fora, na verdade. E é por isso que a gente patrocina há tanto tempo, que a gente quer continuar patrocinando esse ápice, né? Essa inspiração de onde os atletas brasileiros querem chegar para defender aqui a nossa seleção e o nosso país. Acho que a nossa perspectiva é sempre de... A gente quer olhar para o legado é o agora, da seleção de agora, mas de todo mundo que quer chegar lá, né? Todo mundo que quer chegar até essa seleção, no futebol feminino especialmente, a gente está cada vez mais olhando para seleção e mais o quê, né? Como que essas pessoas vão chegar até lá? Então, a gente está cada vez mais falando de legado e de futuro aqui. No futebol feminino, a base, construir a base, construir as jogadoras que vão jogar na próxima Copa, é tão relevante quanto... olhar para a Copa de agora, olhar para elas agora. A nossa plataforma, inclusive, do Olha para Elas nessa Copa, vai falar cada vez mais sobre isso, sobre olhar para elas agora e olhar para elas sempre, olhar para elas no futuro, para a gente garantir que a gente tenha futuro.
Pô, que legal isso. E até você falou sobre futuro, legado, que acho que passa muito também por propósito. E acho que uma das premissas, né, do sucesso do patrocínio é justamente ter um trabalho de longo prazo. Então, vocês vão completar... estão completando 22 anos, né, com o CBF, mas já renovaram por muito mais anos, já tem um trabalho super sólido de 4 anos de futebol feminino, você acaba de falar também de pensar em novas gerações, então eu acho que também tem muito do DNA de Guaraná, essa construção, esse posicionamento de marca, sempre pensando no longo prazo. Né?
O longo prazo eu acho que é o nosso assunto mais relevante aqui nesse momento, acho que quando a gente começou lá atrás, a gente começou por acreditar que isso era importante, mas eu acho que a gente não tinha certeza de que a gente chegaria aqui, mas foi, né, tendo noção da relevância que a gente foi continuando, foi propondo novos questionamentos, foi trazendo novas pautas para a mesa, foi ajudando o ecossistema, né, ajudando, na verdade, sendo ajudados pelo ecossistema a reconhecer o que era importante falar, e a gente continua nessa jornada, e hoje a gente tem mais clareza de onde a gente quer chegar, e a gente quer chegar mais longe, né? A gente quer chegar nesse legado do futuro de algum jeito, a gente quer abraçar cada vez mais o que a gente chama aqui de story doing, né? Abraçar de fato a construção do futuro e a construção desse legado. Não sei se a gente vai conseguir, porque, né, nem tudo sempre é tão simples, mas é o nosso plano, assim. A gente tá, quando eu falo que a gente está falando de base, é o que a gente acredita, e se minimamente, como a gente fez no passado, como a gente fez lá no Anuncia aqui, em outras ações que você mesmo citou aqui, se a gente conseguiu movimentar outras marcas para falar disso, se minimamente a gente conseguir movimentar mais gente para falar e fazer sobre isso, né, mais do que falar, fazer sobre isso, acho que a gente atinge o nosso objetivo aqui como marca.
Pô, que bom ouvir isso de você. E a gente viu, né? Vocês até estão no começo, né? Quantas marcas se engajaram a partir do movimento que vocês iniciaram e também ao longo desses anos também abraçaram a causa que é o mais importante. Antes da gente falar da campanha Olha para Elas, que, né, que vocês estão trabalhando para essa Copa, eu acho legal a gente percorrer um pouco essa história recente, porque até você citou isso, porque eu também sou um pouco crítico de quem aproveita ali só para surfar a onda. É claro que o ecossistema acaba se beneficiando, sim, mas você, às vezes, tentar ter uma notoriedade no território que você acabou de chegar é um pouco mais complicado. Mas o Guaraná, como avisa também que a gente recebeu aqui no início da nossa semana, fez ao longo dos anos diversas campanhas, além dessas que a gente já citou, tem a Presa nos anos 80, Doe Seu Clichê, Bota Elas no Jogo, que aí também tem o lado dos games, ou seja, vocês também atacando em todas as frentes, mas como uma forma de promover mesmo a modalidade de uma maneira constante, não, né, de uma maneira sazonal. Então eu queria que você falasse sobre isso mesmo, além desse compromisso de vocês com as meninas, eu também vejo como uma construção muito bem feita, né, de transformação, alertar para um problema, cobrar mudanças. E o mais importante, sempre com ativação, né?
Olha, a gente sempre, em todas essas ações que você foi citando aí, algumas delas, acho que o mais importante para a gente foi sempre achar um fato, né, e analisar esse fato junto com as pessoas que vivem o futebol feminino no dia a dia para entender. É isso que é relevante a gente falar, é importante a gente falar disso. Acho que a gente não fez nada sem o suporte de gente que também está envolvida nesse universo, de olhar para um fato muito verdadeiro e também muito chocante. Do que precisava ser mudado de algum jeito, ou de que a gente podia minimamente fazer as pessoas pensarem e agirem sobre isso. Então, como a gente já falou, acho que algumas vezes, sobre o Anuncie Aqui, né, que é sobre que a gente conseguiu mobilizar algumas empresas, mas a gente também falou, né, um fato muito verdadeiro ali, que era a ação que a gente chamou de Presa nos 80, que é um movimento que foi liderado junto, né, junto com a gente pelas atletas durante as Olimpíadas. Que foi em cima do fato de, cara, as nossas atletas estão ganhando no século XXI, o que os jogadores do futebol masculino estavam ganhando ali, o equivalente, nos anos 80. Isso é um fato. Então, era sobre esse fato que a gente queria falar, era um fato relevante para aquele momento, que também foi uma ação que foi super legal ali, que elas entraram, né, elas fizeram uma campanha com a gente, com o Guaranazinho ali da década de 80, elas entraram, né, como se a gente tivesse presa ali, elas estivessem presa mesmo nos anos 80, com vários elementos, né, coisas antigas que
Muito
não fazem
legal.
mais sentido hoje no dia a dia, mas que, enfim, se não faz sentido para essas coisas existirem no dia a dia, não faz sentido para aquela garrafa velha de Guaraná, não faz sentido mais, para aquele aparelho de som que a gente não usa mais, por que que faz sentido, para o salário das jogadoras, né? Então, acho que isso foi em cima de um fato relevante. Acho que você citou também Bota Elas no Jogo. Acho que Bota Elas no Jogo, em tese, ele sai, né, do universo, ele vai para o universo dos games, mas não sai, porque o que a gente está falando é de reconhecimento, né? É muito difícil você se relacionar, e torcer e crescer por algo que você não conhece direito. E nos games, né, nos games ali de futebol, as nossas jogadoras, elas não eram representadas, né? Elas não tinham o nome das jogadoras da seleção de fato, não tinham as caras, né, as fisionomias delas de fato, e nos jogadores, né, nos games da seleção, masculina, você consegue escolher exatamente o atacante que você quer, do clube que você quer, da seleção que você quer. E, enfim, cara, como é que você vai se relacionar com as nossas jogadoras e torcer por elas e ser fã, né, das nossas atletas, como a gente é fã dos jogadores do futebol masculino, e a gente é fã mesmo. Como é que a gente vai se relacionar se a gente nem conhece, a gente nem consegue escolher, a nossa jogadora favorita para, né, ali para jogar no game? Então era sobre isso, novamente era sobre um fato, que parece não estar relacionado no dia a dia do futebol, no futebol feminino, mas tá muito relacionado, tá relacionado ao fato da gente precisa conhecer as nossas atletas para conseguir de fato torcer e se relacionar com elas como a gente se relaciona com os outros atletas do futebol masculino, por exemplo. Acho
Não,
que citei
perfeito.
algumas aqui, dois aqui
Perfeito.
por cima.
Não, perfeito. E é elogiável, assim, a maneira com que a marca, a agência, o time criativo, enfim, percorre, né, a história do futebol feminino, esses pontos bem críticos em termos de bonificação, de premiação de salário, algo que a FIFA olhou, né, com certo carinho para esse ano e aumentou bastante a premiação. Os jogos de videogame, né, tão presentes na vida das pessoas, né? Que anteriormente dois grandes jogos que muitos falavam e nunca se atentaram também a esse ponto. aquele, vamos lá, né? Desculpe o termo, mas aquele esgoto que tem nas redes sociais da galera ainda ficar criticando com aqueles, né, clichês, com aquelas coisas machistas, rasas. Então vocês sempre antenados, sempre de olho nisso e materializando numa campanha. Que é o que eu falo que é o dar o tapa na cara, é a provocação para quem ainda está de fato preso no passado. Então isso que eu acho fantástico e vindo de uma marca tão gigante, parceira da CBF, é mais importante.
Mas eu acho, isso, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, assim, ao mesmo tempo é com que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Que é a história do hate das redes sociais. As nossas campanhas com a pior saudabilidade, ou seja, as campanhas em que a gente mais recebe hate, ou recebe minimamente gente falando mal de alguma coisa, são as nossas campanhas de futebol feminino.
Não imagino.
São as campanhas em que as pessoas vêm comentar mal sobre futebol feminino, ou mal do nosso engajamento com isso, assim. Então, para a gente, fica muito claro como isso precisa ser um assunto. Mas também mostra que a gente tem um papel como marca, né? Papel como marcas aqui, somos especialistas em comunicação, né? Temos agências para isso. Como que a gente, de fato, consegue conversar com essas pessoas, né? Para a saudabilidade, acho que o meu KPI de sucesso aqui é a saudabilidade aumentar. A saudabilidade das campanhas de futebol feminino aumentar. Eu espero que nessa Copa aumente.
Vai, tenho certeza, tenho certeza. Então, vamos falar dessa Copa, então, né? Da iniciativa que é protagonista de vocês, que é o Olha para Elas, que iniciou no último amistoso do Brasil antes de embarcar para o Mundial e envolveu ali, né, o aquecimento, a entrada jogadora, um bandeirão, influenciadores de outras modalidades, o que é o mais bacana, né? Como você, palavra que você usou, o ecossistema. Abraçando para mostrar que de fato as brabas, né, têm nome. Então conta para gente dessa iniciativa e também como vocês estão pensando, planejando trabalhar ali também durante o torneio.
Olha, gente, essa iniciativa, né? Na verdade, eu estou chamando e eu tenho obrigado, assim, eu corrijo nos releases, eu corrijo nos textos que as pessoas vão fazer sobre o assunto, que é um convite. Eu acho que não é uma ação, não é, é um convite, assim. Como eu disse anteriormente, não tem como você torcer e se relacionar para uma coisa que você não conhece, que você não se interessa. E para você se interessar, você precisa olhar, você precisa minimamente conhecer. Então, o nosso é um convite que não quer brigar com ninguém, que não quer, né, fazer ninguém fazer o que não quer, é simplesmente olha para elas, né? Vamos olhar para elas. Tem Copa do Mundo aqui e no fim, e trazendo os outros atletas que a gente trouxe para, né, para fazer isso junto com a gente de outras modalidades, e foi muito interessante ouvir esses atletas que no fim, quando você está, né, você tá, eles falando, né? Quando você está defendendo o Brasil, quando você está independente da modalidade, a torcida tá ali com você saber que as pessoas se importam, né, de que você seja a pessoa que está defendendo, né, que está representando o país ali naquela competição, é super relevante. Então, a gente convida porque quase que não é só sobre futebol, sabe? É sobre futebol também. O Brasil é apaixonado por futebol, a gente sabe disso. Mas é também o Brasil deveria ser apaixonado por, cara, torcer pelo próprio Brasil, né? Torcer pelo que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer e defender do nosso esporte e qualquer outra modalidade lá fora. Acho que tem muito disso no Olha para Elas, desse convite a olhar para essa Copa, olhar para essa seleção, como a gente olha para outras Copas, como a gente olha para outras competições. Assim, eu não sei você, mas eu entendo nada de vôlei e eu vibrava loucamente, assim, pela Sheila, e pela nossa seleção ali no vôlei, assim como pela natação, assim como, sabe, quando o Guga jogava tênis ali, enfim, a gente vibra pelas pessoas ali, e o convite é sobre vibrar pelas pessoas, é menos comparar um futebol com o outro, é menos comparar uma competição, uma modalidade com a outra, e um convite a vibrar. Tem uma das coisas que a gente quer trabalhar cada vez mais aqui, já falando um pouquinho do futuro dessa ação, mas gente, torcer na Copa do Mundo é muito legal, assim. Torcer pelo, não só na Copa do Mundo, né, em qualquer competição, é muito legal, é muito divertido. E pode ser muito divertido, né, ter esse gostinho agora. A gente teve esse gostinho no final do ano passado. A gente tem esse gostinho todas as vezes que tem uma Olimpíada ou algum outro campeonato, mundial, seja de vôlei, seja de tênis, enfim, seja de skate. Né, estou citando algumas modalidades aqui, mas é esse gostinho, assim, que as pessoas precisam ter. E se a gente conhecer as nossas atletas, se a gente conhecer quem está lá, vai ser muito mais legal, né? A gente vai saber gritar o nome delas quando elas fizerem gol, a gente vai saber, inclusive, brigar com elas quando elas perderem. A gente briga com, cara, a gente briga com as pessoas quando elas caem em campo, a gente briga, por que que a gente não pode brigar com elas também ali, mentalmente, das nossas casas, mas ainda assim, se relacionar com o esporte como a gente se relaciona com qualquer esporte, com qualquer modalidade. Acho que é esse o convite que a gente quer fazer com Olha para Elas, né? A gente fez essa primeira ação, de fato, como junto com as jogadoras, né? Essa primeira ação ela aconteceu no inicinho ali do aquecimento, quando elas entraram em campo para o aquecimento. Então, elas estavam vestindo uma camisa com o nome delas gigante, né? Uma camisa diferente, exatamente para chamar a atenção. E foi o nosso jeito junto com elas ali de, cara, eu estou me apresentando para vocês como torcida. Olha só, né? Esse é meu nome. Torça por mim, grite meu nome quando eu fizer gol, grite também quando eu fizer alguma coisa de errado, mas a gente tá, a seleção se apresentando há um dia, né? Era, na verdade, menos de 24 horas antes delas embarcarem para a Austrália. Então a gente achou que era um momento importante de começar isso. Elas estavam, né, estavam indo para a Austrália no outro dia, iam iniciar uma série de treinamentos ali, e esse pré-copa super importante com toda a equipe técnica, e sentir, né, que elas estavam ali sendo reconhecidas e vistas, acho que era muito importante para a gente. Então, Olha para Elas é sobre esse convite, sobre essa apresentação delas para a torcida, e sobre o que tem ainda por vir, né? A gente ainda quer que mais pessoas consigam acompanhar a cobertura da Copa de um jeito legal, de um jeito divertido, como a gente sempre, né? Como a gente fez ali no final do ano passado, né? Tinha muito meme, tinha muito conteúdo legal, tinha, né, muita entrevista interessante, tinha muita coisa acontecendo. E agora na Austrália a gente tem certeza que vai ter muita coisa legal acontecendo também para a gente acompanhar. Então a gente quer fazer parte disso. A gente também quer ajudar as pessoas a lembrar um pouquinho, né, dos jogos que vão acontecer. Então não posso adiantar muito aqui do que vem, mas a gente vai chamar a atenção das pessoas aí para os jogos que vão acontecer, né? E a gente sabe que durante esse momento, o Campeonato Brasileiro Masculino não vai parar, né? Então a atenção vai estar dividida no próprio jogo agora, né? No amistoso, a atenção estava dividida, tinha um jogo do Campeonato Brasileiro acontecendo ao mesmo tempo, né? Masculino, acontecendo ao mesmo tempo do amistoso. Então a gente quer chamar a atenção para isso também. E, enfim, tem coisa legal por vir, mas definitivamente a gente quer se divertir junto com a nossa seleção ali na Copa e junto com os outros jogos também, né? Tem tanto jogo, a gente assistia tanto jogo nada a ver durante a Copa do Mundo masculina, né? Vamos ver uns jogos nada a ver também, entre aspas, nessa Copa também.
Ah, e um mês, né? É um tiro curto, 4 em 4 anos. E, pô, então é de fato aproveitar, né, cada partida, cada jogo, independente do horário, que tem jogo que vai ser de madrugada, o Brasil vai jogar de manhã, o que é ótimo, ajuda bastante. E a minha dúvida era justamente essa, se a Olha para Elas vai reverberar, pelo menos nesse início de Copa, porque a gente sabe que quando tem Copa do Mundo tem algumas limitações comerciais, né, por causa de FIFA, etc. Mas, assim, o perfil do Instagram de Guaraná é um canhão de audiência. Aí você falou meme, ele faz muita brincadeira, né, dia da pizza, então ele sempre embarca em oportunidades, e as meninas estão lá também muito presentes. Então, por isso que eu queria saber se isso de fato ia reverberar. Então, quer dizer que tem novidade aí ao longo do torneio.
Vem novidade em todos os nossos canais. Acho que você falou do Instagram, mas a gente se diverte muito no Twitter. O Twitter de Guaraná é definitivamente um meme ambulante. A gente adora fazer isso. Inclusive, o meu time se diverte muito criando memes todos os dias junto com os nossos parceiros aqui. O nosso TikTok também, acho que é um dos nossos canais que a gente mais gosta de entrar, né? Entrar nas conversas e entrar nas trends que estão rolando, criar novas trends juntos. Então, tem muita coisa para rolar nesses canais. Enfim, e na TV e talvez onde vocês possam acompanhar aí a gente.
Perfeito. Tetê, para fechar o nosso papo, que eu adorei, eu divulguei um estudo recentemente, que saiu um estudo no Reino Unido, e aí eu pensei, eu falei, cara, eu vou perguntar isso para a Tetê, porque, né, tantos anos de investimento, uma marca tão forte, que era sobre como o público está comprando mais de marcas que patrocinam esportes feminino. Então, fala que cerca de 16% tem mais probabilidade de comprar de marcas que patrocinam esportes femininos contra 13% que patrocinam os esportes masculinos. E 29% das pessoas têm uma opinião mais favorável em relação às empresas que patrocinam esporte feminino contra 17, então 29 contra 17 que apoiam o esporte masculino. Sem abrir número, porque senão é o nosso objetivo aqui, mas eu quero entender desse engajamento mais forte de Guaraná com o futebol feminino, seleção, CBF, vocês sentem, pode ser em pesquisa, pode ser por redes sociais, enfim, uma mudança positiva de percepção, aí não sei se impacto, isso é muito difícil de mensurar em patrocínio e impacto de vendas, mas assim, de lembrança de marcas, né, de comentários positivos nas redes sociais, aí vamos esquecer a questão dos redes, vamos pensar mais em termos do investimento, do patrocínio em si. Vocês acham que esse investimento, essa relação de longo prazo que vocês estão criando, impacta de uma maneira positiva?
Nossa, definitivamente, assim, como você disse, é difícil mensurar, assim, você ter falado, sim, esse muito. Número me diz com certeza, mas por pesquisas, por análises, cruzamentos que a gente faz aqui, a gente tem certeza que a nossa força de marca e a relação que as pessoas têm, né, a imagem que as pessoas têm de Guaraná, ela vem se fortalecendo desde que a gente começou a fazer todo esse processo, né? Então, acho que é um engajamento muito próximo, né? Assim, que a gente tem com o consumidor quando a gente fala de um assunto que de fato importa, né, para o consumidor, que importa para as pessoas, né? Mas, não é, as pessoas compram, mas as pessoas, na verdade, são mais do que consumidores. Então, quando é um assunto que importa para as pessoas, isso fortalece, né? Eu acho que a nossa relação com elas, a gente vem sentindo a relação de Guaraná, né, essa relação de afinidade, se fortalecendo ao longo desses últimos anos. A marca também vem se fortalecendo em termos de crescimento nesses últimos anos. Então, como eu disse, eu não posso te dizer que isso se relaciona exatamente com isso, mas a gente vê impacto definitivamente positivo para a nossa marca. E a gente fica feliz, né? Porque se o impacto é positivo para a nossa marca, significa que a gente pode continuar, a gente tem mais dados ainda para continuar investindo no que a gente acredita como propósito também de marca, no que a gente acredita que é de impulsionar com propósito de sociedade, né? Assim, a gente construir esse futuro do futebol feminino junto com o ecossistema.
Perfeito. Tetê, eu queria te agradecer demais pela sua presença, por abrilhantar a nossa semana. Eu, particularmente, como profissional de mercado, ter Guaraná Antártica participando, eu fiquei super feliz, porque eu sou apaixonado pelas campanhas, por esse engajamento com o futebol feminino, enfim, com a seleção, você já patrocinado também o Brasileirão Feminino, enfim, então, diversos ativos que o Guaraná acabou absorvendo, lutando, convocando, fazendo convites, como você falou. Então, eu adorei recebê-la, adorei o nosso papo. E o espaço é seu, para o último recado, fica à vontade.
Muito obrigada por receber a gente aqui, receber a marca aqui para falar, né, do trabalho que a gente vem fazendo com o Guaraná Antártica, nessa história que passou por muita gente, passou por muitos parceiros nossos. Sejam, né, sejam parceiros criativos, sejam parceiros de mídia, sejam parceiros, de fato, do ecossistema, dos clubes, da própria CBF, dos campeonatos, enfim. Acho que tem muita gente legal, né, do Meninas em Campo, que é um parceiro importantíssimo nosso aqui, e na construção de legado. Eu acho que, definitivamente, se tem um recado que a gente quer dar aqui, é sobre investimento no futuro, né? E esse investimento que não acontece a cada 4 anos. A gente, como Guaraná, a gente acredita que a gente precisa construir uma base sólida, de que não adianta olhar só para o que está acontecendo e dar visibilidade para o que está acontecendo agora, mas a gente precisa continuar investindo nisso de maneira mais consistente, como grupo, né? Como grupo de empresas, como grupo, como sociedade.
Perfeito. Então, desde já, o meu muito obrigado. Parabéns a todos os envolvidos, e você que ficou até o final com a gente, tenho certeza que adorou. Meu coração já está ficando apertado, que a semana está acabando, mas ciente que a gente tem trazido grandes visões, boas ideias, fomentando o futebol feminino e dando o destaque que elas merecem. Elas merecem muito mais, mas na torcida que cada um faça a sua parte, sempre pensando no bem maior. Tamo junto. Até amanhã, sexta-feira, aí a gente fecha com o Panini, tenho certeza que você vai gostar também. Valeu, tchau!